Queridos, nós vamos ser abençoados hoje pelo pastor Arildo. O pastor Arildo é um homem de Deus. Ele é pastor no Rio de Janeiro, na cidade de São João do Meriti. Ele é pastor da Primeira Igreja Batista do Éden, um bairro de São João do Meriti. E Deus me levou na igreja dele há pouco tempo atrás, inclusive. E eu fui muito abençoado. Eu passei um domingo inteiro com o pastor Arildo. O Rafael, cadê o Rafael? Onde você está, Rafael? Fica de pé aí. Rafael também está acompanhando. Ele é filho do pastor Arildo, um líder espetacular lá da Igreja do Éden. E eu fui muito abençoado pelo pastor Arildo. E ele está nos visitando agora. Chegou hoje pela manhã. Vai ficar até domingo com a gente. E ele vai trazer a mensagem do Senhor para a sua vida. Então, feche seus olhos e faz uma oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu desejo que o Senhor abençoe a vida do pastor Arildo e fale conosco através do coração dele. Em nome de Jesus. Amém.
Gente, que bom estar aqui. A Igreja Bacacheri é uma igreja muito especial para nós, os batistas brasileiros. Não só para nós, ela é uma igreja especial para o nosso país. Tem uma equipe pastoral, uma equipe de líderes, de ministros, que estão sempre prontos a serem bênçãos para tantas igrejas. E nós estamos aqui nesse final de semana por isso. O Tunala esteve na nossa igreja, ele convidou meu filho para vir aqui. E o meu filho insistiu para que eu viesse, e eu estava doido para vir, né? Aí aproveitei e vim. Já são 9 horas, tá? O Tunala me deu 30 minutos, e eu, o Rafael, meu filho, sabe que 30 minutos para mim é nada, né? Mas eu quero não gastar esses 30 minutos. O que eu tenho para dizer, eu gastaria mais de 30 minutos. É um tema que eu acho muito interessante. Quando o Tunala me pediu para falar, e era esse culto de libertação, eu fiquei pensando o que falar. E aí eu lembrei desse tema, desse estudo, e dessa meditação, essa reflexão que nós vamos fazer agora. Como curar o ressentimento? Como curar o ressentimento? O ressentimento tem sido um dos maiores problemas na vida do ser humano. Um dos maiores problemas. Nós não vamos ler, mas lá no livro de 2 Samuel, tem a história de um homem que a gente não leva em consideração. Eu vou ler apenas o primeiro verso. Tem mais alguns versos, mas diz assim: Elifelete, filho de Azabai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita. Quem era Eliã? Se você continuar estudando os outros versos que eu não vou ler aqui, Eliã era pai de Batseba. Então, Aitofel era avô de Batseba. E quando Davi fez o que fez com Batseba, Aitofel aninhou no coração um ressentimento. E ele decidiu que mataria Davi. Ele iria se vingar de Davi. E os anos foram se passando. Quando um dos filhos de Davi tenta tirar Davi do trono. E ele encomenda, então, uma estratégia militar para poder pegar Davi, o próprio filho. E aí, Aitofel era um estrategista militar. Ele monta um esquema para pegar Davi. Ele disse, eu vou pegar Davi. Mas um outro estrategista monta um outro projeto e Deus coloca no coração de Davi, de Absalão não aceitar o projeto de Aitofel porque era infalível. E ele aceita então o projeto, a estratégia de Uzai. E fracassa, não pega Davi. Mas quando Aitofel percebe que Davi havia, que Salomão, que Absalão havia rejeitado o seu projeto, e ele tinha então ali a sua última chance de pegar Davi, o texto diz que ele foi para casa, colocou a sua casa, os seus negócios em ordem, fez um testamento, pegou uma corda, foi numa árvore e se enforcou. O ressentimento tem levado muita gente à morte. Muitos não morreram, mas estão psicologicamente mortos, por dentro mortos, sofrendo por causa do ressentimento. Então, como curar ressentimento? Como curar o ressentimento? Nós temos alguns versos, eu vou ter que pular alguns aqui, mas o primeiro que nós vamos ler, 1 Coríntios 13, verso 5, diz assim, o amor, ele não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. Há uma versão que diz, não guarda registro de males, não guarda ressentimento. Então, nós sofremos muito por conta do ressentimento. E as pessoas se ferem, nós nos ferimos uns aos outros. Às vezes nós nos ferimos, ferimos amigos, ferimos familiares, sem querer, sem nenhuma intenção de ferir. Dissemos alguma coisa, talvez um gesto, uma atitude, uma omissão, e você feriu alguém que você ama. Mas na maioria das vezes nós ferimos as pessoas intencionalmente, porque queremos. Então, querendo ou não, estamos nos ferindo. E vamos ficando magoados, ressentidos. Então, se você não tratar a ferida corretamente, ela vai se tornar no ressentimento. Alguém pode falar assim, ah, fulano falou, fez alguma coisa e tal, me tratou mal, sei lá. Se você não tratar isso, isso vai virar um ressentimento. É uma ferida na alma. Ressentimento destrói todos os relacionamentos. Aquele relacionamento que ficou estremecido, ele vai ser destruído, rompido de uma vez por todas por causa do ressentimento. E aí você diz, não amo mais, não perdoo. Você amava, relacionava-se, não se relaciona mais, não perdoa mais. O ressentimento destrói suas energias e você pode ficar doente. Em muitos casos as pessoas ficam doentes por causa do ressentimento. Entretanto, você pode ficar curado, porque o texto que nós lemos diz que o amor não guarda registro de erros. Se você ama a pessoa, se você pede a Deus, como nós vamos terminar dizendo, Jesus pedindo para a gente amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos fazem males. Se você age assim, você não vai ter ressentimento. Alguém disse que o que nos mata não é aquilo que nós comemos. Está certo que tem muita coisa que nós comemos, ingerimos e nos fazem muitos males. Mas o que nos mata não é aquilo que nós comemos, mas é aquilo que está nos comendo por dentro. E o ressentimento vai nos comendo, nos destruindo por dentro. Então nós vamos ver no livro de Jó, o pensamento dele, o que ele fala a respeito do ressentimento. Mas há um verso em Jeremias 31, verso 17, capítulo 31, verso 17, a parte A, que diz assim, por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor, há esperança. Ouvimos tantas vezes aqui hoje, nosso Deus é o Deus do impossível. Então, há esperança para o futuro. Então, o problema do ressentimento, nós vamos ver aqui três erros. Primeiro deles, no livro de Jó, O livro de Jó é um livro lindo. E uma coisa que eu aprendi, às vezes, a minha esposa dizia assim, ah, todo mundo fala paciência de Jó, e ela dizia, eu não vejo Jó sendo paciente. E aí, quando eu fui estudar o livro de Jó, mesmo estudar, não apenas ler, eu percebi que Jó não era assim tão paciente como a gente pensa, não. Ele reclama, ele questiona, ele abre o bico diante de Deus, ele vomita diante do altar do Senhor. Ele diz para Deus que não está gostando, não está se sentindo bem com toda aquela situação. E então, primeira atitude que nós aprendemos aqui. Jó nos ensina que o ressentimento é irracional. Alguém disse que o ressentimento, ele é ilógico, é sem motivo, não vale a pena ficar ressentido. Você fica ressentido, o ressentimento só fere você. O ressentimento não fere a outra pessoa. É loucura ficar ressentido. E aí Jó vai dizer no capítulo 5, verso 2, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É o quê? Está escrito lá? Está projetado? É o quê? Vamos ler juntos? Ficar desgostoso e amargurado é o quê? É loucura. É falta de juízo que leva à morte. Então, ficar ressentido é uma loucura. É uma tolice. Também, vamos, então, pular aqui alguns versos. Jó nos ensina que o ressentimento é inútil. Não adianta ficar ressentido. Olha o que Jó nos diz no capítulo 18, verso 4. Com sua raiva, você está o quê? Só, está lá? Só se ferindo. É inútil. E é um prejuízo pessoal. Você só está se ferindo. Então, quando você se ressente, você se fere. Você não fere o outro. Vocês já perceberam que eu sou antigo? Eu sou da época dos três patetas. E um dos patetas, ele estava sendo agredido por um vizinho lá. Ele passava, o vizinho dava soco nele e esmurrava aquele pateta. Aí ele disse para o colega: descobri como me vingar daquele vizinho. Eu coloquei uma bomba aqui debaixo do meu peito, do meu casaco, e na hora que ele der o soco, a bomba vai explodir. Ressentimento é uma bomba lá dentro do nosso peito. E quando esse ressentimento explode, quem é que sofre? Quem é que se fere? É a própria pessoa. Poderíamos dizer patetice, ficar ressentido. Um verso lindo em Hebreus. Hebreus capítulo 12, verso 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos. Aquela raiz de amargura, aquele ressentimento que está lá. Você pega uma raiz de gengibre, coloca num pote com areia seca e guarda. Aquilo vai durar anos ali. Mas se cair água ali, o que é que vai acontecer? Vai brotar. O ressentimento fica anos lá, quietinho. Aquela mágoa, você não esquece. Mas na hora que alguma coisa despertar o ressentimento, ele vai brotar. E aí atinge outras pessoas, pessoas que você ama. Às vezes familiares, às vezes o cônjuge, às vezes filhos, pais. Você acaba maltratando pessoas que você quer tanto, porque o ressentimento está lá dentro. E ele brotou, e ele produziu frutos e contaminou pessoas que você tanto quer. Jó diz que, ele nos ensina que o ressentimento é doentio. O ressentimento é doentio. Jó, no capítulo 21, versos 23 a 25, ele diz: alguns homens levam uma vida feliz e morrem ricos. Outros, ao contrário, nunca provaram um momento de felicidade e morrem com o coração cheio de amargura. Há pessoas assim. O ressentimento é doentio. E as pessoas acabam morrendo tristes, deprimidas, porque não se livraram do ressentimento. Você não pode... Ninguém consegue ficar ressentido e feliz ao mesmo tempo. Uma pessoa ressentida, ela transmite uma felicidade falsa, porque ela não é feliz. Então, para você ser realmente feliz, você precisa se livrar do ressentimento. Você não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a questão, como eu já disse, não é o que você come, mas aquilo que está te comendo por dentro. E há uma relação muito forte entre enfermidades, a enfermidade física, emocional e espiritual. Alguém já explicou isso muito bem explicado. O Bill Hybels diz que nós temos como que três tanques. Se você está enfermo,
fisicamente, às vezes você não consegue nem adorar direito, prejudica o teu lado espiritual. Se você está doente, enfermo, espiritualmente, você tem dificuldades emocionais, e também, às vezes, até físicas. E se você tem enfermidades emocionais, você tem dificuldades, pode ter dificuldades físicas e espirituais também. Então você precisa ter esses três tanques equilibrados. Precisamos cuidar do nosso emocional. Então há uma relação muito íntima nesses três, diríamos, três tanques. O Rick Warren, ele conta de um homem. Aquele homem, ele levou um coice de uma vaca. O coice de uma vaca na coluna. E aí ele perdeu os movimentos, da cintura para baixo ele perdeu os movimentos. E logo, logo, o plano de saúde disse para ele, olha, no nosso contrato aqui, não previa e não prevê um coice de vaca. Então nós vamos interromper o tratamento. E ele não conseguiu mais tratamento. O plano de saúde conseguiu romper o tratamento. O seguro que ele tinha também disse, olha, as cláusulas aqui não preveem um coice de vaca. E ele perdeu o seguro também que tinha. E a igreja ia visitá-lo todas as semanas, depois todos os meses, depois todos os semestres. E depois os crentes já não iam visitá-lo mais. E ele estava ressentido, magoado, com o plano de saúde, com a seguradora, com a família, com a igreja, com tudo, com Deus. E aí um pregador foi pregar nessa igreja. E o pastor da igreja, sempre é assim, né? Quando tem alguém de fora, aí sai para fazer algumas visitas com aquele pregador. É diferente daqui, vocês fazem visitas semanalmente, quase que diariamente, e não precisa levar pregador de fora para fazer visita. E aí o pastor da igreja foi com aquele pregador. E o pregador chegou lá e conversou, viu a situação, convidou aquele homem para ir à igreja. E o homem, isso era sábado, no domingo o homem foi à igreja. E o pastor, o pregador, então, pregou sobre o perdão. Pregou sobre o perdão. E disse que nós temos que perdoar. Quando o pregador fez o apelo, aquele homem estava sentado numa cadeira de rodas. Ele não andava mais. Ele se levantou da cadeira de rodas. Ele veio trôpego até a frente. E nunca mais andou naquela cadeira de rodas. Aí você pode falar assim, é uma história que o Rick Warren contou. Mora lá nos Estados Unidos, você nem sabe se isso é verdade. Lá na minha igreja, eu tenho a irmã Terezinha, minha ovelha. A Terezinha. Ela tem uma lanchonete, ela é conhecida como a Terê. A Terê tinha uma amiga na mesma rua. Tem uma amiga na mesma rua. Os filhos amigos. E aí, o filho dessa amiga chegou em casa, colocou a moto na calçada e entrou. O filho da Terezinha foi lá, pegou a moto do menino e conseguiu sair com a moto e levou a moto. A vizinha viu aquela situação, veio correndo, entrou e falou, Terezinha, o fulano, não é a Terezinha, o fulana, o filho da Terezinha, o Alexandre, roubou a moto do teu filho. Aquela senhora saiu, também crente, não da nossa igreja, outra igreja, saiu, cadê a moto? Ela foi para a casa da Terezinha na mesma rua. Foi para a casa da Terezinha, teu filho é um ladrão, roubou a moto do meu filho e tal, e fez um escarcéu, a rua encheu de gente, as duas amigas, e a Terezinha sem saber o que estava acontecendo. E aí aquela mulher voltou para casa, e aí o Alexandre chega em casa, a Terezinha, Alexandre, que é isso, rapaz, você roubou a moto do menino lá, do fulano? Que mãe, roubei nada, eu escondi a moto dele, eu estou brincando com ele. E aí a mãe do garoto, quando descobriu que o menino era brincadeira de colegas, de amigos, ela ficou muito envergonhada. Ela ficou magoada. E ela não foi falar com a Terezinha, e a Terezinha também não veio falar com ela. Ela adoeceu. E ela começou a procurar médicos, e os médicos não conseguiam tratar dela. Nenhum médico. Ela perdeu os movimentos. O marido colocou uma cama de solteiro na sala, porque era mais fácil pegá-la no colo, colocar dentro do carro, levar para o médico, voltar, colocá-la numa cama de solteiro na sala, porque ela não andava mais. E o esposo falava com a Terezinha, vai lá falar com a fulana, vocês são amigas, vai lá, vão lá, vai lá conversar. A Terezinha, para vir para a igreja, dava a volta na quadra e não passava na calçada ali daquela mulher. Passado alguns meses, a Terezinha passou pela rua, pela calçada. E aí aquele esposo estava varrendo a calçada. Terezinha, vem cá, vem ver a fulana. Vocês são amigas, vem cá. A Terezinha entrou. Quando a Terezinha viu aquela mulher na cama, inválida, a Terezinha se ajoelhou ali e começou a chorar, e as duas choraram e conversaram e se perdoaram. E aquela mulher sentou-se na cama, levou a Terezinha à porta e foi curada, porque elas se perdoaram. Aquele ressentimento foi lançado por terra. Quando eu dei esse testemunho, as duas estavam sentadas na minha frente. Eu perguntei, queria que elas dessem o testemunho. Não, pastor, não, não. E então eu dei esse testemunho. O ressentimento tem adoecido muita gente. E no caso de Aitofel, tem levado pessoas à morte. Como Jó teve o seu ressentimento curado? Como Jó teve o seu ressentimento curado? Ele fez três coisas. Primeiro, Jó revelou a sua dor. Jó revelou a sua dor. Então é preciso ser honesto. Jó foi honesto. Admita a sua dor. Diga a verdade. Confesse francamente. É preciso chegarmos diante de Deus e fazermos o que Jó fez. Está doendo, Senhor. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Jó fez isso. É claro que Jó fez um monte de perguntas para Deus, e Deus fez um monte de perguntas para Jó, e Jó não conseguiu responder nenhuma pergunta que Deus havia feito para ele. Mas Jó deu atenção. Deus deu atenção a Jó. Deus não ficou ressentido com Jó. Deus não mandou um raio destruir Jó. Deus não ficou decepcionado com Jó. Deus conhecia Jó e sabia que Jó estava magoado, estava ressentido. Deus sabia, Deus te conhece. Deus sabe o que está no teu coração. Então só precisa você ser honesto, honesta com Deus. Dizer, Deus, é isso que está acontecendo no meu coração. Eu coloco isso diante do Senhor. Aí Jó diz no capítulo 7, verso 11, por isso não posso ficar calado, estou aflito, tenho de falar, meu coração está cheio de amargura. No capítulo 10, verso 1, Jó diz, vou me desabafar e falar da amargura que tenho no coração. Ó Deus, não me condenes. Ele pede perdão a Deus, Deus não me condenes, mas eu tenho que falar o que está acontecendo comigo. Deus ouviu Jó. Terceiro, segundo, Jó liberou o seu ofensor. Jó, veja o que aconteceu com Jó. Os amigos de Jó, alguém diz que ter amigos como aqueles amigos de Jó, é melhor ter inimigos. Aqueles amigos de Jó foram visitá-lo, eles traíram a confiança de Jó, eles foram desleais com Jó, eles foram críticos com Jó, eles disseram para Jó que Jó havia cometido algum pecado. Eles disseram para Jó, os teus filhos pecaram. E nenhum lugar da Bíblia, do livro de Jó, diz que eles pecaram. Jó era o homem mais íntegro. Mas eles ofenderam Jó. Eles ofenderam Jó. No final do livro, eles vão embora. Eles vão embora. E aí o que é que Deus diz? Deus diz o seguinte para eles. Eu estou irado com vocês. Com aqueles três amigos. Deus diz para eles. Comprem 3 novilhos, 7 novilhos e 7 cordeiros. E voltem lá e entreguem a Jó para ele sacrificá-los. O que é que Jó teria que fazer? Jó teria que interceder por aqueles amigos que o acusaram, que desacreditaram nele, que o magoaram. Jó teria que pegar aqueles animais, sacrificar aqueles animais e interceder por aqueles amigos. Jó teria que perdoá-los e orar por eles, e pôr as mãos sobre eles, pedir a bênção dos céus sobre eles, sobre os ofensores. E aí, o capítulo 42, verso 10, vai dizer assim, depois que Jó acabou de orar pelos seus três amigos, o que que aconteceu? O Deus Eterno fez que ele ficasse rico de novo, e lhe deu em dobro tudo que ele tinha antes. Quando foi que Deus fez isso? Depois que ele perdoou os seus amigos, intercedeu por eles, ofereceu os sacrifícios por eles, Deus transformou a vida de Jó, o abençoou de novo, restaurou tudo na vida de Jó. Então, para terminar, redirecione sua vida. Jó redirecionou sua vida. No capítulo 11, versos de 13 a 18, nós vamos ler apenas algumas frases. Jó, vire o seu coração para Deus. Então, redirecione sua vida. De repente, você está focado, muito focada no problema, na situação, na enfermidade, sei lá. Vire o seu coração para Deus. Dê uma nova direção. Jó, vire o seu coração para Deus. Você andará de cabeça erguida e puro. Cabeça erguida. Aproxime-se de Deus. Volte a ter um relacionamento com Deus. E ele vai dizer ainda, a cabeça erguida e puro, fique sem medo, você não se lembrará de seus ressentimentos, que serão como águas passadas. Deus está dizendo, Jó, enfrenta o mundo de novo, levante a cabeça, dê uma chance para você, a vida está sorrindo para você. Você pode estar dizendo, pastor, mas a vida tem sido injusta comigo. A vida tem sido injusta com muita gente. E você pode dizer assim, mas e se eu perdoar e deixar a pessoa ir assim, impune? Foi isso que Jó fez. Orou por eles, os perdoou e os liberou. E Deus transformou a vida de Jó. Se vão ficar impunes ou não, uma coisa precisamos ter certeza, o nosso Deus é justo. Se tiver que fazer justiça, ele fará um dia. Um dia ele virá aqui para colocar ordem neste caos. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Para eu amar o próximo como a mim mesmo, eu tenho que me amar. E eu tenho que me livrar dos meus ressentimentos. Alguns aqui nessa noite estão sofrendo. Por quê? Talvez lá no passado, você não passou naquela prova porque o professor não deu aquela nota que você acha que precisava, mas não conseguiu e ele não deu a nota, você ficou reprovado, abandonou os estudos, não vou estudar mais, não perdoa aquele professor. Alguns aqui desistiram, talvez, de namorar, de casar, porque levou um pontapé. Homem nenhum presta, ou mulher nenhuma presta, desistiu da vida. Alguns aqui precisam perdoar o pai. Ah, o meu pai fez isso, agiu assim, não sei o quê, não me atendeu. Perdoe o seu pai, perdoar a mãe, perdoar o filho. Você precisa liberar o perdão, perdoar. Para terminar, eu quero ler alguns versos no Novo Testamento. Em Apocalipse 1, verso 5, diz, e da parte do Senhor Jesus, ou de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama em seu sangue, nos lavou dos nossos pecados. Ressentimento é pecado. Ele morreu para nos lavar dos nossos pecados. João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 João 1,7. Porém, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purificará de todo o pecado. Voltando a Jó, me impressiona o fato de Jó ter vivido talvez cerca de 1.500 anos antes de Jesus. Naquela época, a compreensão de um Redentor, a compreensão de um Salvador, a compreensão sobre a ressurreição, era nada. Mas Jó, esse Jó, ele diz o seguinte no capítulo 19, verso 25 e 26, pois eu sei que o meu Redentor vive. No fim, ele virá me defender aqui na terra. Mesmo que a minha pele seja toda comida pela doença, ainda neste corpo eu verei a Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó livrou-se de todos os ressentimentos. E Deus restaurou a vida de Jó.
Ele restaurou a vida de Jó. Ele pode restaurar a sua vida também. Eu sei que já passei da hora. Aliás, falta um minuto lá. Mas eu quero dar oportunidade a você. Quem sabe alguém aqui nessa noite está dizendo: eu preciso perdoar. E você vai tomar essa decisão agora, ou já tomou. Mas você quer dizer para Deus: Deus, eu estou perdoando aquela pessoa que já morreu. Eu não tenho como procurar falar com ela. Mas Deus, há uma pessoa que não morreu. Eu vou lá, eu vou pedir perdão àquele patrão, eu vou lá pedir perdão. Eu vou pedir perdão àquele professor. Deus, eu vou pedir perdão, sei lá, à minha esposa. Vou chegar em casa e vou pedir perdão à minha esposa. Vou pedir perdão ao meu esposo. Deus, me livra desse ressentimento, desta mágoa, desse rancor. Purifica a minha alma. Eu vou perdoar. Eu quero convidar você para vir à frente, dizendo para Deus e dizendo para a congregação: eu vou liberar o perdão. Vem à frente. Pode vir. Pode vir. Você também que sabe que precisa ser perdoado por Jesus. E você nesse instante está dizendo: eu quero que Jesus me livre desses pecados, desse ressentimento, dessa mágoa. Jesus, perdoe-me. Jesus, lava o meu coração, lava a minha alma. Alguns vão voltar para perdoar. Não vão pedir perdão. Vão voltar e vão perdoar. Vão dizer: você não me pediu perdão, mas eu te perdoo. Agora entre você e Deus, eu te perdoo. Você sabe que você me feriu, você me magoou, você fez algo ruim comigo, mas eu te perdoo. A partir de hoje, eu quero dizer que eu oro por você. Eu vou interceder por você. Eu te perdoo. Amém. Vamos ficar de pé. Se mais alguém quiser vir à frente, pode vir. Nós vamos orar. Ó Deus, nosso Pai, Pai, louvado seja o Teu nome. Pai, obrigado pela beleza da Tua palavra. Obrigado que a Tua palavra é tão clara aos nossos corações. Pai, obrigado porque a Tua palavra nos garante que se nós nos arrependermos, se nós buscarmos o perdão, o Senhor nos purifica de todo pecado. O Senhor purifica a nossa alma, o nosso coração. O Senhor tira da nossa alma o fardo do pesado do pecado, Pai. Pai, obrigado por essas pessoas que vieram à frente. Pai, o Senhor sabe o que está no coração deles. Aqueles que vão pedir perdão, Pai. Que eles possam voltar daqui e pedir perdão, Pai. Quem sabe, Pai, vai ser um momento de refrigério, de choro, de lágrimas. Mas vai ser um momento que o Teu Espírito vai estar agindo nessas vidas e nas vidas das pessoas que vão estar sendo pedido perdão. Alguns aqui, Pai, provavelmente vieram à frente entregando a vida a Jesus. Receba-os no Teu altar e cele-os com o Teu Santo Espírito, Pai. Dê que eles possam voltar para casa, tendo a certeza de que receberam Jesus e agora possuem a vida eterna. Pai, que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu doce amor possa reinar nestas vidas, agora e sempre. Em nome de Jesus. Amém e amém.